Bem-vindos ao Resenha Canadense,
o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá.
Eu sou o Richard Amante.
E eu sou o Bruno Kuchik.
Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros.
E dicas sobre como é morar por aqui.
O Canadá tem cerca de 1 milhão e 300 mil empresas ou negócios funcionando. Quase 97% desses negócios são pequenas empresas com até 99 funcionários. Pequenos negócios são responsáveis por quase 70% dos empregos no Canadá e por cerca de 36% do produto interno bruto. Mais da metade dos pequenos negócios no Canadá estão concentrados nas províncias de Quebec e Ontário. A cada ano, 100 mil novas pequenas empresas são abertas no país. Em compensação, cerca de 90 mil são encerradas. Hoje, a gente vai falar sobre como é abrir uma pequena empresa aqui no Canadá. E a nossa entrevistada de hoje é a Luciana, que é de Brasília e já morou fora do Brasil, no Paraguai e na Itália, e hoje mora no Canadá desde 2018. Ela se mudou para cá com o marido e um filho pequeno de 1 ano e 8 meses, e hoje ela já tem um segundo filho que nasceu aqui no Canadá. Obrigado pela presença, Luciana. Conta pra gente por que vocês decidiram morar no Canadá.
Ah, obrigada a vocês por me receberem. A gente, desde muito tempo que a gente tentava morar fora, né? O Canadá no início não era uma opção pra gente. A gente queria ir pra Europa e tentou ir pra França, tentou ir pra Alemanha. Mas a Europa é aquele sistema, assim, que já é difícil pra quem tá lá, né? Ainda é, os países todos em uma comunidade e recebendo muitos imigrantes, então era muito difícil. É, a gente sempre tentou ir pelo emprego do meu marido, que é na área de TI, e ele conseguia entrevista e tudo, mas chegava no final não dava certo. Então, a gente começou a pesquisar sobre o Canadá. Eu já tinha uma tia que tinha vindo para o Canadá imigrando, eu tenho primo que mora aqui já há um tempo. E a gente falou, vamos ver como é que é, de repente é mais fácil. A gente queria muito morar fora, a gente não queria ficar no Brasil. O meu marido conseguiu um emprego remoto, então ele trabalhava do Brasil para essa empresa canadense aqui de Kelowna. E aí, depois de um tempo, eles convidaram ele para vir, né? Já tinha essa possibilidade, a gente já sabia que poderia acontecer. E até que, depois de alguns meses, eles falaram, não, a gente quer que você venha. E aí, começou todo o processo. Veio só ele trabalhando, eu podia estudar, podia trabalhar.
O seu marido veio com o LMIA de... ou LMIA, né? E você veio com o?
Visto aberto de trabalho, né?
E hoje, você faz o quê?
Hoje, eu tenho uma empresa de organização profissional e eu abri essa empresa com uma amiga canadense, né? Eu conheci ela na escola do meu filho, eles eram colegas de turma no kindergarten. A família dela veio de Vancouver logo antes dele entrar para a escola, então ela também estava assim, recomeçando aqui, né, de certa forma, aqui em Kelowna. Então, a gente resolveu abrir essa empresa depois de conversas e cursos que a gente fez juntos, sem muita pretensão. E aí, quando foi janeiro desse ano, a gente resolveu investir mesmo e ir para frente e começar tudo.
Mas o que é organização profissional?
Organização profissional é um serviço que a gente presta... Tem várias formas de você ser organizadora profissional, mas a gente tem área residencial, a gente trabalha também com escritórios e outras empresas, às vezes que tem depósitos e parte de storage, né? Mas é uma arrumação que eu acho que às vezes as pessoas não têm tanto... conhecimento, não entendem, porque o que acontece não é só você colocar em ordem, né? Você colocar em ordem de uma forma específica, num sistema que funcione, que a pessoa consiga sempre retomar aquele sistema. Então, a gente começa primeiro removendo tudo que ela não quer, um trabalho em equipe com a pessoa que mora nessa casa ou com o dono da empresa, para a gente saber o que ela precisa ficar e o que pode ser doado, pode ser vendido ou qualquer outra coisa. Então, quando a gente chega, a gente tem esse primeiro trabalho de remover os excessos, remover as coisas que não são usadas para que a vida funcione de forma mais simples, mais simples, tenha mais funcionalidade, seja tudo mais fluido, a pessoa não tenha essa carga mental da bagunça em volta dela, né?
Então... E aqui no Canadá é muito comum o pessoal acumular muita bugiganga em casa, especialmente na garagem. Você vai na casa de canadense isso. aqui, a garagem deles é só para guardar porcaria. O carro fica estacionado
fica
na rua.
Fica fora. E é uma coisa que a gente ria muito no começo, falava, nossa, que pessoal que junta tralha. E assim, eu acho que até morando em Kelowna, acho que é uma coisa que a gente não tem como fugir, porque a gente tem todas as atividades de verão, todas as atividades de inverno. Então, você tem realmente muita coisa, né? A nossa garagem é assim, o depósito, né? Desses equipamentos todos.
Você trabalhava com isso antes no Brasil?
Não, isso foi uma coisa nova para mim. Eu sou formada em História, originalmente. E depois eu segui pro lado do design de interiores, porque sempre, até na minha carreira, digamos assim, acadêmica, eu sempre gostei muito de ir atrás de histórias do cotidiano, das casas, de como que as famílias funcionavam. Sempre foi uma coisa assim que eu gostei muito. E a minha mãe é arquiteta, então eu tinha muito essa coisa assim dentro de casa mesmo. Então eu resolvi seguir para a área do design de interiores. Trabalhei pouco, porque foi muito perto assim de quando a gente veio para o Canadá. E aí, quando a gente chegou, foi um recomeço, assim, né? Eu fiquei muito tempo sem trabalhar, só com meu filho em casa, porque também você fica muito receoso quando você chega, né? Você não sabe, vai colocar num daycare, né? Numa creche, como é que vai ser isso? Ele vai se adaptar? É muita insegurança, né? Então, eu fiquei muito tempo com ele em casa, conhecendo a cidade, tentando entender um pouco os costumes e tudo. E até que chegou um ponto que a gente conseguiu colocar ele na creche e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar com outra coisa. Eu trabalhava numa padaria de padeira mesmo, assim, fazendo pão todo dia às 3 da manhã. Que era uma coisa que eu tinha um gosto também, que eu queria experimentar, queria, né, explorar um pouco, mas que foi puxado, assim. Foi um ano, muito trabalho, muito braçal, assim, exigia muito de mim fisicamente. E aí, quando chegou o Covid, eles me dispensaram. E aí, no que eles me dispensaram, eu voltei para casa, aquela coisa toda, né? Os 2 anos de Covid, meu esposo começou a trabalhar de casa, mudou de emprego 2 vezes, tudo. Aconteceram muitas coisas, assim, nesses 2 anos da pandemia. Até que, quando eu conheci a minha sócia, a Anissa, a gente conversava sempre, né, sobre o cotidiano com as crianças, né? Sempre mãe, assim, na escola conversa sobre as coisas. E até que um dia ela falou, tô fazendo esse curso super legal de organização profissional. E aí o Elis, meu esposo, falou, olha, você devia fazer isso. Ele sempre falava pra mim, porque a gente em casa fica tentando arrumar, né, e tal, tentando achar o melhor lugar pras coisas, pra que todo mundo entenda, todo mundo consiga fazer. E, na verdade, é um curso curto, né? Só que, enfim, com criança e a rotina, aquela coisa toda, a gente não tinha tanto tempo. E ela já trabalha, né? Ela já trabalhava. Então, foi uma coisa aos poucos mesmo, assim, até a gente resolver pegar e fazer e começar a treinar. E pra gente ter o conhecimento, a gente ofereceu o serviço gratuito para amigos, pra gente poder ter experiência mesmo. A gente fez nas nossas casas algumas coisas, até que a gente começou a ter um pouco mais de confiança de começar a oferecer para fora.
E como é que foi a burocracia para abrir um negócio?
Você tem algumas opções, né? Primeiro, você tem que conhecer um pouco sobre que tipo de empresa, né, que você vai querer abrir. O que a gente fez foi, a gente fez uma incorporação, né, uma incorporação. Mas você tem parcerias, você pode trabalhar sozinho, tem várias formas. E você tanto pode diretamente você pegar os seus papeizinhos e ir lá no governo, né, da entrada nos órgãos públicos e tudo mais, ou como a gente fez, que a gente fez através de um site. Eles prestam esse serviço. Você entra, você tem você bola um nome, né? Você pensa no nome para sua empresa, você dá entrada nesse site e eles tomam conta de tudo para você.
É, de registro, aonde que tem que registrar no
Eles
município?
Têm que fazer pesquisa, né, no BC Registry, eles têm que fazer a pesquisa do nome primeiro, para ver se o nome está adequado, se não tem nenhuma empresa. Aquele processo que no Brasil provavelmente é muito semelhante. E aí depois eles dão entrada na CIT também, acho que na CIT de Kelowna, ou, enfim, no órgão de BC que vai fazer todo o processamento desses documentos. E assim, você preenche seus dados, é uma coisa super simples, super fácil, tem um custo, a gente pagou por volta de $800 para fazer isso, mas a gente não precisou mexer uma palha.
E quanto tempo demorou?
Demorou um mês e meio para sair.
Desde o dia que vocês entraram no site, preencheram as informações.
É, o nome da nossa empresa, eu acho, o que a gente acha que demorou um pouco por conta da carga de requisições que eles estavam tendo, porque depois que passou a pandemia, eu acho que teve muita gente que começou a querer abrir o próprio negócio, a querer trabalhar por conta própria, porque os layoffs foram muitos. O meu esposo, ele já tinha aberto a empresa dele durante a pandemia e foi uma semana. E ele começou trabalhando pela empresa, até que depois ele foi contratado como empregado, né, dessa empresa. Ele deu, assim, todos os... Falou, não, vai lá e abre para esse site. E é o que as pessoas têm mais utilizado, né? Porque o processo burocrático é muito difícil, tem muitas idas e vindas, você gasta muito dinheiro, gasta muito tempo se você for fazer por conta própria.
A burocracia parece ser um pouco parecida com o Brasil, mas você consegue abrir com facilidade um negócio aqui, então.
Muita facilidade, foi muito fácil, valeu, assim, muito a pena, porque a gente... O único trabalho que a gente teve foi de ter pensar num nome e como que a gente queria que a nossa empresa fosse, se era incorporação, se era partnership, se era qualquer outra. E eles tomaram conta de tudo, né?
Como é que é a parte de imposto que vocês vão pagar?
Então, a parte de imposto aqui é assim, você não paga o GST, né, porque o GST, que é o Imposto Sobre o Serviço, é até $30,000.
Por
de,
ano?
De entrada. Então, você só paga o que for, o que passar disso, né? Então, a gente nem precisou registrar ainda, porque você tem que fazer o registro do GST no órgão competente, que agora eu esqueci o nome, mas você tem que fazer o registro do GST para começar a recolher e ter todo o seu, a sua contabilidade ali certinha, né? Então, assim, empresas pequenas que estão começando, o custo é baixo, que eu acho, para você começar a oferecer um serviço que você tem custo praticamente zero, né? No seu dia a dia, você tem esse custo de abertura da empresa e tudo mais, mas até agora a gente gastou muito pouco. Então, a gente está tentando investir em outras áreas, né? Tipo, de marketing, para divulgar, porque serviço, se as pessoas não sabem, ninguém procura, né?
E até então não tem funcionários, né? Isso é uma outra...
É, também não tem funcionários. E a gente, assim, pensa que tomara que a gente precise ter, né? Quer dizer que a empresa vai crescer. Mas é tudo o que eu percebo aqui, que aqui no Canadá é tudo muito explicado, assim, você acha fácil a informação que você precisa, né? Então, assim, se você tiver um empregado, o que você precisa fazer, onde você precisa registrar, o seguro que você precisa ter para você, para ele, né? Dependendo do serviço que você está prestando.
Aonde tem essa informação?
No site do BS, Small Business, BC Small Business.
E como é que está a comunidade brasileira? Suportando? Como é que está isso?
Ah, eu acho que sim, né? A gente ofereceu, claro, primeiro para os meus amigos brasileiros aqui, que foram super receptivos, deram uma ajuda excelente e permitiram que a gente entrasse nas suas casas, né? Fizesse esse trabalho, que não é um trabalho rápido, né? Demanda tempo, demora, assim, que outra pessoa esteja com a gente ali, não é um serviço que a gente chega e faz por nós mesmos, né? Então, as pessoas foram muito receptivas, assim, estão apoiando, estão divulgando, enfim.
E, por exemplo, para abrir uma conta bancária, foi fácil também para a empresa?
Foi fácil. Por esse site diretamente, a gente podia fazer essa escolha de que instituição bancária a gente ia querer abrir. Eles sempre oferecem, abre com a gente oferece $300, oferece $500, oferece, sempre oferece um dinheiro de refund, né, de reembolso pelo seu gasto. Então, a gente ainda teve isso, teve um reembolso de $300 do gasto que a gente teve para abrir a empresa. Então, foi fácil. Depois, a gente conseguiu marcar a conversa lá com o gerente para abrir a conta. Tudo com uma facilidade, assim, muito grande. Eles entraram em contato com a gente. Foi um processo muito simples, assim, que eu acho que a gente, quando chega, a gente tem muito medo de como essas coisas podem acontecer, se a gente vai se enrolar, né? Se a gente vai acabar ficando, sei lá, com o nome sujo na praça.
Até fazer uma coisa errada, né?
É, então a gente tem medo, assim. Mas eu acho que esse fato de eu não estar sozinha, né? De eu ter uma sócia também ajudou. Eu acho que ajudou muito, assim. E eu acho que para quem vem e quer... Tem essa ideia, ou começa a pensar em abrir um negócio, que abra, porque eu acho que o Canadá precisa demais, de muito serviço, de muita gente que goste de trabalhar, que queira trabalhar, sabe? E eles estão muito abertos, tem muito potencial ainda, né? Não é, eu acho que como o Brasil, que está muito... já cheio, né, muitas empresas, em muitas áreas, é difícil você se destacar, de você ter um nicho específico para você, que você consiga desenvolver. Então, acho que, principalmente numa cidade pequena, como Kelowna, que está crescendo tanto, que você tem que agarrar, assim, a oportunidade.
Eu acho que isso é uma coisa boa, e temos que destacar que, aqui no Canadá, se você fizer as coisas certas e tentar fazer o melhor,
é só...
pra cima.
É só pra cima, eu acho. Eu acho que tem muito potencial, assim, pra muitas áreas ainda.
Até porque é muito cru, né? O país é muito pequeno e...
É, muito cru, poucas pessoas que estão também dispostas, eu acho, a ter o seu negócio, assim, sabe? Eu acho que tem muito espaço pra novas empresas de muitas áreas, assim. Eu acho que tem um potencial grande e que pra quem tá vindo agora ou tá vindo num curto espaço de tempo, que pegue, que faça e tente, assim, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante. Se tiver algum conhecido canadense que queira embarcar junto, que eu acho que sempre ajuda, né? Porque eles, claro, estão aqui vivendo. Igual quando a gente está no Brasil, a gente entende de várias coisas. E quando a gente chega aqui, a gente tem que aprender muita coisa. É uma carga de informação... às vezes muito grande, muito deixa a gente, assim, muito preocupado, né? Então, se você tem um conhecido, eu acho também que os canadenses ajudam demais, assim, eles são muito solícitos. A gente sempre teve facilidade, tanto com ex-chefes do meu marido, sempre ajudaram, explicaram, né? Foram atrás de informação pra gente e tal. Mostraram onde buscar, onde não buscar. Então, eu acho que é um país que tem vontade de crescer. As pessoas que estão aqui, que são daqui, também valorizam, né, quem está aqui para fazer alguma coisa legal acontecer, né?
Como que é o nome da tua empresa?
A minha empresa chama Oh My Good Mess, que é um trocadilho que a gente fala aqui em inglês, né? As pessoas falam Oh My Goodness. Então, a gente pensou no mess, que é bagunça, né? Então, a gente saiu com esse nome, Oh My Good Mess. A gente tem um site agora que a gente mesmo colocou a mão na massa e fez acontecer, www.ohmygoodmess.ca, e estamos aí recebendo serviço para quem quiser, a gente está às ordens também.
Então tá, muito obrigado pela presença hoje, a gente fica por aqui. Essa foi a Luciana Borges Luz contando para a gente sobre como é abrir um pequeno negócio no Canadá.
Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais.
O nosso site é resenha.ca e no Instagram, @resenhacanadense.
E o e-mail é resenhacanadense@gmail.com.
Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos para a gente abordar? Manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM para a gente.
Até a próxima.
Até.